Prezados irmãos e irmãs em Cristo, depois de termos durante 9 dias celebrado a novena em honra e preparação também para o dia de hoje, onde nós estamos solenizando e também reconhecendo tudo aquilo que Santa Clara, por sua intercessão, faz em nosso favor. Celebrar este dia da nossa padroeira é também contemplar a beleza do amor de Deus que perpassa a vida de Clara, da família que Clara criou, que é justamente as irmãs Clarissas, mas também todo o legado que a vida de Santa Clara deixa para a história da Igreja e também para a história espiritual da Igreja. É um conjunto muito profundo dos seus escritos. É um conjunto também muito profundo da forma como ela viveu, como ela encarou a realidade, os problemas aos quais ela passou, como é que ela respondeu a tudo isso pela fé. Isto tudo precisa também fazer parte da nossa história. E fazer parte da nossa história significa também cada um de nós contemplar que é possível seguir Jesus. Contemplar que é possível responder ao amor que Jesus tem por cada um de nós. É contemplar também a possibilidade de se lançar para o futuro, se lançar para a frente, como diz hoje São Paulo na carta aos Filipenses: esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Somente aquele que tem fé, somente aquele que espera no Senhor, é capaz de se lançar para a frente. Isto é capaz de se lançar nesse futuro que aparentemente é incerto, mas que por conta da própria fé e esperança nos traz uma certeza de que a mesma presença do Senhor agora é também a certeza da presença no futuro. O que nos faz olhar para frente? O que nos faz lançarmos para frente? Senão essa fé, essa certeza que nos mostra que na frente, isto é, no futuro, nós temos uma herança, e esta herança é dada aos filhos e filhas de Deus que se lançaram, que largaram, que se desprenderam das coisas e das amarras do presente e souberam seguir o Senhor. Para tal, é importante que a gente contemple na vida de Clara a simplicidade. Parece que com o passar do tempo nós deixamos de ser simples. A simplicidade das nossas necessidades, a simplicidade do que nós realmente somos, a simplicidade das nossas relações, onde nós transbordamos simplesmente aquilo que nós somos, não os nossos julgamentos, não os nossos anseios, as necessidades criadas, as fantasias. A vida simples é uma vida humilde, e é na humildade que nós, ao mesmo tempo, reconhecemos a nossa pequenez e nos abrimos à grandeza de Deus, que nos preenche com a sua graça. Assim Santa Clara fez ao longo da vida. Saiu da riqueza, saiu daquela vida cheia de rituais, de corte, para viver uma vida simples, um modo simples, onde o que regia a sua simplicidade era a caridade, era o amor que ela tinha por Cristo, e onde ela conseguia enxergar a face de Cristo naqueles que eram os mais necessitados. Onde ela, na simplicidade, não hesitou em viver essa simplicidade em prol da grandeza do reino de Deus. Certamente podemos lembrar de uma das frases de São Paulo, onde dizia que é preciso que eu diminua para que ele cresça, para que ele apareça. Essa simplicidade também de Paulo, de olhar para frente, de se lançar para frente, de acreditar nesta herança que é a graça, que é a vida eterna, de saber que precisamos diminuir, sim, que precisamos buscar a humildade, sim, que precisamos viver na simplicidade, sim, para que a grandeza da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, resplandeça em nossas vidas. E é justamente nesse lançar-se, nessa confiança que precisamos desenvolver também pela fé, é que muitas vezes nós podemos também perguntar: vê, Senhor Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos, o que haveremos de receber? É a troca. Nós precisamos de trocas. Nós precisamos nos satisfazer com as trocas. Mas Deus sabe da nossa natureza. E Ele sabe que aquele que se esvazia, na troca, ele se preenche. Deus deixa este mecanismo para que a gente aprenda a viver. E é justamente nesta aprendizagem é que nós vamos descobrindo o que significa verdadeiramente a pobreza. Não adianta não termos bens materiais, pois nós podemos não ser pobres. O egoísmo pode habitar no nosso coração, a soberba pode estar também no coração, o orgulho. Temos pobres de bens materiais e ricos de bens materiais que têm as mesmas coisas: orgulho, soberba, egoísmo. Mas que pobreza é essa que Santa Clara nos ensina, juntamente com seu irmão Francisco? A pobreza espiritual é, na verdade, uma das primeiras bem-aventuranças. Felizes os pobres em espírito. Pois os pobres em espírito são aqueles que se anulam, são aqueles que percebem que a verdadeira riqueza não está no meu egoísmo, não está naquilo que eu quero somente para mim, para o meu bem-estar. Que a minha riqueza não está no orgulho de ser quem eu sou, de achar que já estou pronto, de achar que já sei de tudo, de que tenho experiência de vida. Isso não é a pobreza espiritual. E a pobreza também espiritual não é a soberba de acharmos que somos mais do que os outros, que dispensamos a vida na graça. A pobreza espiritual é o caminho da humildade, onde naquilo que é simples nós fazemos coisas imensas, porque fazemos juntos com Cristo. É por isso que a herança, isto é, aquilo que é, que vai ser dado para nós no futuro, nos instiga cada vez mais, ou impulsiona cada vez mais, a viver a cada dia esta busca intensa. E é por isso que nós precisamos saber avaliar o nosso presente e as tendências da nossa sociedade, onde nós queremos tudo para agora. Tudo que precisamos tem que ser satisfeito agora. Não existe amanhã na sociedade em que vivemos. É sempre o presente. Eu preciso alimentar o meu presente o tempo todo. E assim eu perco a dimensão da promessa. Eu perco a dimensão da herança. Eu perco a dimensão do meu futuro com Deus. Jesus diz muito claramente: quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória. Então agora, é quando, no momento vindouro, e isso trabalha com a nossa esperança. Não é agora, agora estamos salvos, porque Cristo morreu por nós, mas quando o mundo for renovado, quando se instaurar novas todas as coisas, aí sim nós teremos acesso à herança que nos é prometida. E foi assim que Clara viveu, não achando que naquele dia tudo estaria resolvido, tudo estaria pronto para ela, mas ela acreditava, ela tinha esperança, ela vivia essa simplicidade do ser, e assim ela ia descobrindo dia a dia a graça que renovava o mundo dela, o seu mundo interior, o nosso mundo interior. E é a partir da renovação do nosso mundo interior que o mundo exterior será também renovado. Assim caminhamos, assim precisamos seguir o Senhor, assim vivemos na expectativa do já estarmos salvos e ainda não do reino instaurado. É nesta expectativa sempre nova é que renova também a nossa disposição, da nossa resposta a Deus, que precisa ser uma resposta daquilo que nós somos, na autenticidade da nossa resposta, que precisa passar pela experiência do amor. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir nesta missa de hoje, que estamos celebrando a nossa padroeira, para que ela interceda primeiramente por nós, pela nossa caminhada, para que possamos entender o que significa seguir, o que significa ser simples, o que significa o caminho da humildade, dessa pobreza espiritual. Peçamos a intercessão dela por nós, para que saibamos também com ela, todos os dias, dizer o sim para continuar seguindo Cristo, e que, pela fé, na expectativa e na esperança do mundo novo, possamos dia a dia darmos respostas concretas de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.